queremos.
A biotecnologia marinha é uma indústria em ascensão. Do fundo do mar podem surgir alimentos, rações, cosméticos e medicamentos. Segundo dados de consultorias de mercado, a biotecnologia marinha deve movimentar mais de 11 bilhões de dólares até 2031. A National Library of Medicine, ligada ao governo dos Estados Unidos e considerada a maior biblioteca médica do mundo, afirma que nos últimos 50 anos foram encontrados mais de 30 mil produtos naturais. Os antibióticos são os mais promissores para o desenvolvimento de remédios. O medicamento trabectedina, usado para o tratamento de alguns tipos de câncer, foi desenvolvido a partir de uma substância encontrada em um invertebrado marinho. Estimativas apontam que o mercado global para esses produtos tenha movimentado mais de 6 bilhões de dólares até o ano passado.
Produção e distribuição, Agência Rádio Web.
Nove e 57, ouvindo o nosso programa da Noni, lá no Jardim do Lago. Muito obrigado aí pelo carinho, pela audiência. E o nosso Ação e Informação de hoje termina aqui. Trabalharam com a gente no dia de hoje, Manuel Messias na mesa de áudio. A produção foi da Central de Jornalismo da cidade. A apresentação foi minha, Admilson Oliveira e Paulo Reis. E a direção do engenheiro Júnior Barranqueiros. Amanhã, sabadão, amanhã tem show da saúde aqui na cidade, pontualmente às 7 horas da manhã e ao vivo com Heraldo Aguiar. Eu volto na segunda-feira, pontualmente às 7 horas da manhã. Tô de folga. Tô de férias no final de semana aí. Falando em Heraldo, ele tá por aqui, comanda a partir de agora o Panorama 730. Desejo que você tenha aí uma excelente e maravilhosa sexta-feira, final de semana melhor ainda. Fique com Deus, bom dia cidade! We'll be right back.
YK523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, 730 kHz AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo. Rádio Cidade.
Alô, oi.
Amor, evita aquele caminho de sempre, viu? Ouvi no rádio que tá um trânsito parado lá.
Sério? Nossa, valeu. Eu tava ouvindo aqui também. Falaram de um acidente mais cedo, né?
Pois é, e parece também que vai chover à tarde.
Bom, tô sabendo também. Tava na academia e acabei de ouvir no rádio.
Rádio é companhia. Tem informação, notícia, serviço e entretenimento. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a ESP.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
No ar da cidade, Panorama 730, o programa do conhecimento.
Não por uma pessoa, não por um governo. Existe um número que foi apagado. Não por uma pessoa, não por um governo. O mundo inteiro, em continentes diferentes, em séculos diferentes, sem combinar, decidiu apagar o mesmo número. 85% dos prédios nos Estados Unidos não tem o 13º andar. O elevador vai do 12 direto para o 14, como se o 13 nunca tivesse existido. São engenheiros projetando esses prédios. Gente que calcula resistência ao vento, ao terremoto, à pressão. Mas o 13... esse eles apagam. Na aviação, companhias como Lufthansa, Air France e Iberia eliminaram a fileira 13 dos aviões. Hospitais ao redor do mundo não têm o quarto 13. Hotéis não têm suíte 13. Na Fórmula 1, durante décadas, nenhum piloto aceitou competir com o número 13. E ninguém combinou. Ninguém assinou o acordo. O mundo simplesmente concordou. Volta 2000 anos. Na última ceia de Jesus, eram 13 à mesa. O 13º a se sentar chamava-se Judas. Horas depois, ele entregou Jesus com um beijo. O primeiro ato de destruição registrado sobre o número 13. Avança 13 séculos, sexta-feira 13 de outubro de 1307. O rei Felipe da França dá a ordem. Prendam todos os cavaleiros templários. No mesmo dia, na mesma hora, centenas torturados e mortos. A ordem mais poderosa da Europa, destruída com um único golpe. O golpe caiu numa sexta-feira 13. A NASA lança o Apolo 13, decolagem 13 horas e 13 minutos. Dois dias depois, a 321 mil quilômetros da Terra, o tanque de oxigênio explode. A tripulação quase morre no vazio do espaço. E agora, a parte que arrepia. No tarô existem 22 cartas maiores, todas têm nome. O mago, a imperatriz, o carro, a justiça, todas, menos uma. A carta número 13 é a única que em vários baralhos antigos não carrega nome nenhum. Só o número romano 13, em branco. Porque o medo que ela representa era tão profundo que preferiram não escrever. O nome que evitavam pronunciar, a morte. E ontem, no jogo que valia a Copa do Mundo, o Brasil entrou em campo com o número 13 na defesa. E foi exatamente esse número que esteve nos centros dos lances que custaram a eliminação. Dias antes, contra o Japão, o mesmo 13 já havia falhado. Os internautas avisaram, ninguém ouviu. O 13 cobrou. Prédios, aviões, hospitais, cartas de tarô, missões espaciais, datas históricas e agora uma camisa de seleção. Todos concordam, evite o 13. Não é nada pessoal.
Babagaiada de esse pai não tem jeito.
Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo. Sem saber o calibre do perigo, eu não sei da onde vem o tiro. Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo. Sem saber o calibre do perigo, eu não sei da onde vem o tiro.
Heraldo Aguiar.
Quando você pensa que tá tudo errado e negativo e que ainda vai piorar. Pra todo mundo a vida é difícil.
A frase "todo o poder emana no povo" é o principal fundamento da democracia brasileira, consagrado no artigo 1, parágrafo único da Constituição. Eu vou repetir: todo o poder emana no povo. Você quer a maior mentira do que o artigo 1 do parágrafo único da Constituição Federal de 1988? É isso. Sensação é de derrota total antes mesmo das eleições. É possível ter esperança no Brasil com um sistema desse? instituições de estados totalmente cooptadas e um terço da população aplaudindo e aderindo a políticos corruptos. O país está sitiado. As pessoas precisam ganhar mais e o governo precisa gastar menos. Só que o governo propõe que as pessoas gastem menos para que ele possa gastar mais.
Você pensa que tá tudo errado.
Meu papel aqui é fazer você escolher um presidente, um governador, deputados e senadores. Não é torcida política, é decidir quem vai administrar bilhões de reais em impostos. Contratará empréstimos, definirá investimentos e aprovará leis que impactam diretamente a saúde, a segurança, a educação, a geração de emprego, o custo de vida de toda a população. Quando uma sociedade se omite, uma minoria decide por todos. A democracia exige participação, fiscalização e memória política. O compromisso do cidadão não começa nem termina na urna. O voto é apenas uma etapa da responsabilidade cívica. A neutralidade diante de rumores da sociedade também não pode ser confundida com virtude. Como ensinou Jesus, somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. A neutralidade não é virtude cristã. Ou somos sal, ou somos inúteis. Não se iluda, aqueles que defendem a censura na internet não estão preocupados com as notícias falsas. Eles estão preocupados com as verdadeiras. Não é por acaso que no Brasil temos o inquérito das fake news, que na realidade é um instrumento de controle da informação verdadeira. Ou como parte da imprensa tem sido utilizada, né, uma manipulação vergonhosa da verdade.
Para derreter as nuvens negras.
Muito bom dia, estamos chegando. Na verdade, continuamos aqui na cidade, né? Porque para muitos é feriado prolongado e para nós aqui passamos batido no 9 de julho, quase que eu encontrei com o pessoal de 1932. Mas estava aqui e hoje é ao vivo na programação da Rádio Cidade para a edição do Panorama aqui nesta sexta-feira, com cara de segunda ou com cara de sexta. Hoje eu achei que ontem eu achava que hoje era sábado, mas é uma bagunça, né? Como esse país faz inveja para Suécia, Noruega, Japão, é um negócio impressionante, né? Hoje é o dia 10 do mês 7 do 2026. Vamos juntos depois da Edmilson Oliveira, que aqui ele falou assim: ah, não trabalho. Tô indo embora mais cedo e foi mesmo, foi embora mais cedo, volta só na segunda-feira. É, pra mim é férias isso, né? Se eu pegar dois dias aí, eu ficaria muito feliz mesmo. Mas ele tá indo descansar, volta só na segunda-feira. Ele e a equipe de jornalismo da cidade a partir das 7 horas da manhã com ação e informação. Ouvimos aí na abertura é a Cogos, né? Isso é o nome dela. Ela trouxe aqui uma referência do número 13. E aí? Você também tem alguma superstição? Tem um ouvinte que escreveu aqui, a Heloísa Oliveira. Outra vez fui na padaria, o valor R$13. Me recusei a pagar esse valor. A Cidinha escreveu: eu nasci no dia 13/3/2013. O que eu devo fazer?
Existe um número que foi apagado.
É, o número 13. Aqui é o que o pessoal tem comentado, né? O Dilton Alves diz: eu adoro o número 13, me dá muita sorte. O Emerson também. As lojas da Van não tem o caixa 13. É, não tem mesmo. A Lucy escreveu: meu filho abençoado nasceu no dia 13, somos direita e dia 13 para mim é abençoado pelo nascimento dele. Eu consagro a Deus o meu filho. Eu nasci no dia. A Mara escreveu: eu nasci dia 13 e me casei dia 13. Vamos juntos então com a edição do Panorama aqui na cidade, uma programação diferente do Rádio de Jundiaí, trazendo para você uma informação, um fato, né? A interpretação do fato de forma diferente. Por exemplo, eu trago aqui para você a Veridiana Cavalieri, que traz realmente uma informação, né, para te questionar, para perguntar para você o que você acha do país que nós estamos vivendo.
Para o banco da escola. E eu não estou falando só de educação. Eu não estou falando da derrota. O Brasil precisa voltar para o banco da escola. E eu não estou falando só de educação. Eu não estou falando da derrota no futebol. Eu estou falando que a gente precisa voltar a aprender. Porque não tem nada pior do que um povo que não aprende com as suas derrotas. E a gente está fazendo isso. INSS saqueado. Antes do INSS vieram as Bets. Antes das Bets veio a Petrobras. Antes da Petrobras o Mensalão. Em cada vexame, o Brasil fez a mesma coisa. Reclamou e depois esqueceu. Mas não aprendeu. A palavra reclamação tem ré e tem ação dentro dela. E o Brasil segue andando de ré. Reclamar virou esporte nacional, mas mudar nunca. A pandemia não foi uma crise humanitária, foi uma amostra daquilo que a gente já sabia. A gente tá quebrado faz décadas. E a crise do Brasil não é financeira, é de identidade, de princípio, de cultura. E cultura a gente não muda por decreto. A gente muda quando os líderes mudam. Quando a gente, como povo, não apenas abre a boca, mas a gente muda. A gente age. Eu sou mãe e eu preciso ser honesta pra você. Eu olho pro futuro aqui, eu não tenho esperança, eu tenho medo. Eu tenho medo do país que o meu filho vai herdar. Eu tenho medo dele fechar as portas porque um asiático chega e o obriga a isso. Porque lá, eles estão freneticamente ensinando a empreender. Mas aqui a gente tá acabando com a espécie. E se a gente continuar assistindo em silêncio, a gente já sabe o final. A gente precisa entender que de princípio não se abre mão. E a gente tá aceitando tudo isso. Vendo e fazendo exatamente o que fizeram no jogo ontem. Estamos sendo passivos. E o preço que a gente vai pagar, acredite, vai ser muito pior do que a gente pagou na pandemia. O Brasil precisa aprender com as suas derrotas, porque agora foi o futebol brasileiro que virou chacota internacional. Adversários zoando, mas no futuro vai ser a nossa nação quem vai passar por isso. Quando a gente colocar o nosso filho no jogo, eles vão perder. E aí a gente vai falar o quê? De ter se tornado refém. Até quando a gente não vai aprender com as nossas derrotas? Até quando? Eu sou Veridiana Cavalieri, especialista em liderança e cultura, e sei que o nosso primeiro passo aqui é sair da inércia e voltar a aprender. Aprender como país, aprender como pessoa, aprender como líder e, principalmente, aprender a agir. A começar por esse vídeo aqui. Compartilhe esse vídeo para todas as pessoas que você quer dizer hoje que precisa começar a aprender. Porque a maior missão de todo e qualquer líder brasileiro hoje é despertar um país que ainda dorme.
E é esse o nosso papel aqui. Vamos despertar esse país que ainda dorme, né? 10h14, colocando aqui para você a questão também, né? Os assuntos que tem aqui, né? Mexendo com o dia a dia da população. Promotora do Rio fala de Deus em evento público é inconstitucional, liberdade religiosa. E uma repercussão que teve, né? Isso aqui na quarta-feira, a fala dessa promotora de justiça que se disse ofendida com a menção a Deus em um evento sobre a importância dos conselhos tutelares. A deputada federal Bia Kicis comenta esse caso.
Inconstitucional. Isso mesmo que você ouviu. No Rio de Janeiro, uma promotora do Ministério Público repreendeu um senhor que ousou fazer uma oração e invocar o nome de Deus. Ela diz que a fé é algo para ser praticado em ambiente privado e não de forma pública. Vamos fazer o seguinte? Assiste aí o vídeo.
Tenho que esclarecer que isso é inconstitucional. Ao início do evento, eu fui assolapada por uma oração evangélica. E eu preciso esclarecer que a fé é um direito privado, que não deve ser estendido a outras pessoas.
Aí eu pergunto, desde quando falar de Deus virou crime no Brasil? Virou inconstitucional? Gente, isso não é Estado laico. Isso é perseguição aos cristãos. E, aliás, é bom essa promotora se informar que Estado laico não é Estado ateu. São coisas completamente diferentes. O Estado laico é aquele em que está garantido que qualquer pessoa possa professar a sua fé na sua casa, na sua igreja, na rua, publicamente, onde ela bem entender. Nossa Constituição ela não protege o silêncio sobre Deus. Ao contrário, ela protege o direito de se falar sobre ele. E o que vemos é que cada vez mais pessoas usam da sua toga ou do seu cargo para decidir onde a fé pode ser utilizada, onde ela pode existir e onde ela tem que se esconder. Uma toga não dá a ninguém o direito de apagar Deus da boca e da consciência de ninguém. Hoje foi um instrutor lendo uma oração, um poema. Amanhã pode ser você, na sua igreja, na sua casa, na sua reunião, no clube, no condomínio. Isso aqui, minha gente, é a Constituição do Brasil. E esse trechinho que eu vou ler para vocês é o preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, agora presta atenção, sob a proteção de Deus. Eu vou repetir, promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então eu quero recomendar à senhora promotora que leia a Constituição Federal antes de sair por aí arrotando arrogância, soberba e a mais profunda ignorância sobre os direitos e as garantias fundamentais.
Essa é a deputada Bia Kicis, né, na repercussão do caso aí da promotora Janaína Pascoal, vereadora, também se manifestou dizendo que a procuradora de justiça que se disse ofendida com a menção de Deus em um evento sobre a importância de conselhos tutelares não deve saber a diferença entre Estado laico e Estado ateu. Ela também mencionou aqui que a Constituição Federal garante a um Estado laico, o que implica permitir que todas as religiões sejam manifestadas em todos os espaços. As demais, a própria Constituição Federal e seu preâmbulo faz expressa referência a Deus, que é reverenciado por praticamente todas as religiões, não só as cristãs. A promotora ainda errou ao externar as suas crenças como se fossem pilares da instituição que ali representava. Episódio lamentável em todos os sentidos, escreveu a jurista Janaína Pascoal aqui no seu questionamento. Tem mais um vídeo que fala algo, né, que também diz aí sobre a censura que nós estamos vivendo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu estava procurando o nome do advogado que está falando sobre isso. Não sei se eu vou conseguir achar ele aqui. Normalmente eu consigo. É um advogado que fala dos presos do 8 de janeiro. Acho que é o Andrei, se não me engano. Mas o que eu tenho aqui, já eu acho o nome dele certinho, mas ele falou o seguinte, ó.
Evangélicos, tá? Para os cristãos como um todo. Passou. Fala uma coisa para os evangélicos, tá? Para os cristãos como um todo. Pastores e padres serão presos a partir do ano que vem. E agora é real, tá? Tem um projeto de lei que vai virar lei, vai ser aprovado por causa do Lula, que está trabalhando para ser aprovado e vai ser aprovado, tá? Que torna sermões, pregações, crime de misoginia. O padre e o pastor que forem interpretado seu sermão, sua palavra, sua pregação como machismo, ele vai ser preso como racista. Será crime de racismo ser machista. Aí você vai ler o texto. O texto diz, racismo é qualquer contexto machista. Então você imagina um pastor que está interpretando um texto da Bíblia e ele fala, eventualmente, em submissão da mulher fazendo uma interpretação da Bíblia. Aí uma mulher fala, isso foi machista. No século XXI, nós estamos em 2026, isso daí é uma fala machista, crime de racismo. Tá? Então a esquerda conseguiu o que eles queriam, que é fechar o cerco para as igrejas evangélicas e católicas, que não vão mais poder pregar a Bíblia, porque se algo que eles interpretarem for machismo, vai ser racismo e a cadeia. Então você vai ver, vai acontecer de pastor sendo algemado em cima de púlpito, lendo a Bíblia porque foi interpretado como misoginia, como machista, e vai ser preso por racismo. É isso que a esquerda quer. Por isso que eu não admito que cristão vote na esquerda. Esquerda é comunista, esquerda não gosta de você, cristão. Entenda isso. A esquerda não gosta dos cristãos.
E você sabe o que
é? Tá aí. Eu tô até procurando aqui o nome dele. Logo já eu acho, a gente vai falar sobre essa questão aqui, né? O nome certinho do advogado aí. O advogado de defesa do 8 de janeiro lá. Mas e aí? Você acha que estamos caminhando para isso? Né? Hã? Manchete do caderno Radar, aqui da revista Veja, por Robson Bonin. Destaca o seguinte: a chefe do gabinete da presidência do INSS, a servidora, como é o nome dela aqui? A Ana Márcia administra um grupo de WhatsApp destinado a fazer campanha para Lula entre servidores da Previdência. Batizados de INSS com Lula, o grupo foi criado recentemente e provocou desconforto por misturar o ambiente estatal com o projeto político do presidente de turno. O diretor de benefícios e relacionamento do órgão, Leonardo Bittencourt, também é um dos administradores e tem sido responsável por convocar funcionários para o grupo. Alguns deles, mesmo não sendo de esquerda, aceitam por medo de retaliação. O grupo foi utilizado para convocar para um ato chamado Esplanada com Lula, realizado na noite de segunda-feira no Teatro dos Bancários, em Brasília. Também foi divulgada lá uma camisa com a inscrição Previdência com Lula, que foi utilizada por quem foi ao evento. Ainda que possa até não interferir na rotina de trabalho do INSS, o grupo criado para reunir servidores gera constrangimento por expor quem não gostaria de adotar postura política e expõe servidores e potenciais pressões por não se engajarem na campanha petista. A campanha eleitoral só começa oficialmente no dia 16 de agosto e até lá não é permitido pedir votos para si mesmo ou outras pessoas. No sábado começou o período de defesa eleitoral, que impõe restrições aos funcionários públicos. Procurado pela revista Veja, o INSS disse que não iria comentar e que classificou de iniciativas individuais que não estejam relacionadas às atividades da autarquia. A legislação permite a qualquer cidadão a liberdade de manifestação e organização política, desde que não utilizada estrutura pública. Em caso de eventual denúncia, o INSS tomará as medidas cabíveis no âmbito legal, diz nota do órgão. Está lá na revista Veja essa informação, né? Tem até um vídeo sendo comentado sobre isso aqui no Brasil Conservador. Machado aqui, ela também fala sobre esse tema, né? Falando sobre os funcionários do INSS pagos com dinheiro público, criando esse grupo de WhatsApp chamado INSS com Lula para fazer campanha dentro do órgão.
Fala uma coisa.
Mais um destaque aqui, 10h25, e também na revista Veja, dizendo que a bagunça de reforma tributária preocupa os contribuintes. Eu vou falar disso mais para frente aqui no programa, mas chama atenção o quanto o empresário já está preocupado. Vem aí esse ano uma nova reforma tributária. O empresário que tem que ir buscar o pão de cada dia, ou seja, fazer venda o tempo todo para sustentar a empresa, agora ele vai ter que se preocupar com a reforma tributária que vem aí, né? E claro que você vai falar, não, as empresas têm contabilidade e vão cuidar disso. Talvez nem a contabilidade sabe o que vem por aí. É mais imposto seletivo. durma com um barulho desse. Afinal de contas, é isso que ele sabe fazer e fazer muito bem feito, né? Inclusive tem o Rafael Gloves está escrevendo. Outro dia conversei com um empresário, assunto era reforma tributária. Ver a resposta do cara foi simples: estou pagando um caminhão de dinheiro para uma empresa especializada em me ajudar para 2027. Essa reforma não foi do povo, foi dos tributaristas que se aposentarão com muito dinheiro. É, sobre esse destaque também. 10h26, vamos pegar aqui duas manchetes apenas da Roxane Herr, direto da USP, embora hoje o pessoal emendou lá, né, que não era diferente de saber disso. Vamos ouvir aqui ainda a notícia sobre a alforria das poupanças.
Documentos mostram como pessoas escravizadas usavam poupanças de bancos para comprar a própria alforria. Deixa eu ler mais em detalhes essa pesquisa da USP para você. Uma pesquisa que analisa registros do período escravocrata, ou escravocrata, obviamente, não é? Me desculpe. No dia 4 de novembro de 1861, no Rio de Janeiro, a Caixa Econômica do Império iniciava suas atividades com a abertura da primeira agência. Apenas 12 dias depois, Margarida Luiza, uma mulher escravizada, abriu a caderneta de número 59, com um depósito de 50 mil réis. E a imagem de uma pessoa escravizada abrindo uma conta bancária no Brasil do século XIX pode parecer improvável. No entanto, documentos históricos mostram que escravizados depositavam dinheiro em cadernetas de poupança e utilizavam esses recursos para comprar a própria liberdade. Essa é a principal conclusão da dissertação de mestrado Cadernetas de Poupança de Escravizados, Formação de Pecúlio e Papel das Instituições Bancárias. Ela foi defendida pela advogada, mestra e doutoranda Denise Rodrigues, no ano passado na Faculdade de Direito da USP. Sob orientação do professor Eduardo Tomás Sivícios, a pesquisa analisou processos judiciais, legislações e registros bancários para compreender como pessoas escravizadas acumulavam pecúlio, ou seja, patrimônio próprio, e de que forma esse dinheiro era utilizado em ações de liberdade e também na compra de alforrias. Esse foi o caso de Margarida Luiza, que em 1865 sacou os valores acumulados para comprar a própria liberdade. O estudo aborda uma das grandes contradições do Brasil do século XIX. Enquanto o sistema jurídico tratava pessoas escravizadas como propriedade, o mesmo Estado reconhecia, em determinadas circunstâncias, sua capacidade de acumular recursos financeiros e manter depósitos em instituições bancárias. Então, essa ambiguidade jurídica se refletia diretamente no sistema financeiro do Império. No mesmo período em que bancos aceitavam pessoas escravizadas como garantia de operações de crédito, a Caixa Econômica, sem previsão legal, permitia que elas depositassem em economias destinadas à formação de pecúlio. Bom, ao longo da pesquisa realizada entre 2023 e 2025, Denise então mergulhou no arquivo público do Estado de São Paulo, também nos acervos da Caixa Econômica, localizados no Rio de Janeiro, Salvador e Brasília, e em processos históricos, para então reconstruir essa realidade pouco conhecida da escravidão brasileira. Ao longo do estudo, a pesquisadora acessou mais de 140 registros bancários de contas abertas por escravizados, dos quais analisou cerca de 40. E as conclusões são impressionantes, não é? Você pode acompanhar em detalhes, obviamente, que eu li um trecho dessa reportagem para você sobre este interessantíssimo, importantíssimo estudo mostrando documentos de pessoas escravizadas usando poupanças para comprar a própria alforria. Está em destaque em jornal.usp.br, você pode acessar.
Aqui o Caio Mendonça, ele traz a informação de como funciona, né, o esquema hoje para você prender um bandido, tá? Um bandido. a legislação penal hoje para um bandido. É, no vídeo ele faz uma simulação, se por acaso alguém roubar o celular dele e ele pegar essa pessoa, né? Na hora ali ele dá um pedala Robinho e consegue prender essa pessoa. Vamos ouvir aqui e ver todos os passos a partir daí.
Agora, você sabe o que acontece a partir daqui? O PM que prendeu, ele não pode formalizar a prisão em flagrante. Ele precisa de uma viatura, de mais um policial militar, para conduzir a vítima, as testemunhas e o vagabundo para a delegacia. Na delegacia, o escrivão e o delegado ouvem todo mundo. A vítima, as testemunhas e o próprio PM, que precisa ficar esperando para assinar um papel. Em média, demora de 4 a 6 horas, podendo ultrapassar 10 horas. Com o papel pronto, mais dois policiais civis pegam mais uma viatura para trazer o preso ao IML, só para comprovar que ele não foi agredido. Depois, o preso volta para a delegacia, fica detido, ocupando policiais, aguardando a audiência de custódia. Depois, mais dois policiais civis conduzem o preso até o fórum. O juiz pergunta se ele foi bem tratado e normalmente concede a liberdade. E o ladrão sai assim, tirando onda com a cara da polícia. Dois PMs, quatro policiais civis, um médico, um juiz, um promotor, um defensor público e um escrevente. Toda essa máquina pública para um ladrão que nem fica preso. E como resolver isso? Você já ouviu falar do ciclo completo de polícia? Não? Então vamos voltar lá para o início. Com o ciclo completo, o PM já formaliza o flagrante aqui. Ele ouve a vítima, ouve a testemunha e grava tudo em vídeo, sem precisar sair do local. Depois, já traz o preso direto para o ML e para o Centro de Detenção Provisória. O sistema digital já envia os arquivos para o Ministério Público e para o juiz. E os dois policiais militares já estão na rua de volta ao patrulhamento. Menos burocracia e mais policial na rua. Isso é o ciclo completo de polícia.
Só que não, né? Esse seria a intenção. Mas você viu quanta gente envolvida na hora que se prende alguém aí em função de um roubo ou de um furto. Olha só quanta gente envolvida, né? Outro dia eu tive que ir na delegacia e vi isso daí. Quanto tempo ficou lá guardas municipais esperando, né? Todo esse projeto, esse sistema, né? A burocracia não é culpa do pessoal que está ali, mas demora. Então, se eu apronto e fico ali, vou trazer uma demanda de policiais junto comigo e fica desguarnecido o outro lado lá. Assim que funciona o sistema. Mas pessoal daí da seita, né? Pessoalista adora isso daí. Acho que deveria é vítima das desigualdades sociais, né? Terapias de vitiligo. Conta pra gente, Roxane.
Abordagens inovadoras que integram nanotecnologia e biotecnologia estão redefinindo o tratamento do vitiligo ao propor não apenas o controle da inflamação crônica, mas também a restauração da pigmentação da pele. Em revisão publicada e já publicizada, digamos assim, não é? Pesquisadores da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da USP discutem como é possível viabilizar o controle de vias moleculares diretamente envolvidas na destruição dos melanócitos, que são as células responsáveis pela produção de melanina, né? Que é o pigmento que dá cor à pele, cabelos e olhos e que são afetadas na doença vitiligo. As estratégias mais recentes destacam o uso de anticorpos e de pequenas moléculas, como os inibidores de ianosquinase, projetadas para se ligarem a um alvo específico do corpo e assim atuarem na regulação da resposta imunológica. Então, esses fármacos, eles são encapsulados aí nas nanopartículas, não é? Que são estruturas microscópicas capazes de atravessar o extrato córneo, que é a camada mais superficial da pele, e adentrar as camadas mais profundas, onde justamente se dá o desenvolvimento do vitiligo. A nanotecnologia também permite a liberação controlada e prolongada do medicamento e já demonstra eficácia superior de terapias convencionais, como os corticoesteroides, que são as versões sintéticas de hormônios que o corpo produz para regular a resposta imune. Com a ajuda da professora de imunologia, Cristina Cardoso, da Faculdade de Ribeirão Preto, o artigo também procura ampliar o entendimento sobre a doença. Ele categoriza o vitiligo como uma condição que vai além de uma reação autoimune isolada, tratando-se também de uma falha na restauração da homeostase imunológica, que corresponde à capacidade do nosso corpo de recuperar o seu equilíbrio natural e aí conter a destruição contínua de melanócitos. No entanto, segundo as autoras, os avanços mais promissores envolvem abordagens de terapia gênica, especialmente o uso de RNA silenciadores, capazes de reduzir a expressão de alvos moleculares chave associadas ao vitiligo. Se você se interessou pelo assunto, é só você acessar jornal.usp.br.
Daqui a pouquinho mais notícias aí com a Roxane. O André Matheus, advogado, escreveu: acordei hoje e um cliente tinha perdido tudo. 10 anos de trabalho, milhares de seguidores, a renda da família inteira. Sumiu numa notificação de 3 linhas às 4 da manhã. Ninguém explicou o motivo, ninguém abriu espaço para defesa. A plataforma decidiu, apertou o botão e virou as costas. E o pior, você já sabe, o tal recorrer é uma caixa de respostas automáticas que nunca leva a lugar nenhum. Se sua vida está dentro de uma conta que não é sua, faça isso ainda hoje. Salve os links, guarde prints, registre o alcance. No dia da queda, ninguém devolve prova nenhuma. Perfil derrubado não é azar, é a conta chegando pela falta de regra clara, e é exatamente por isso que esse assunto precisa sair do silêncio. 10h38. Vamos juntos com mais uma edição do Panorama aqui pela cidade. Participe, deixe o seu recado aí pelo 97799-9000. De tomar a decisão. Daqui a pouquinho o espaço cultural, também a participação de diversos especialistas aqui falando sobre alimentação saudável, sobre o projeto Fumante, né, do Dr. Bartô, o Momento Cidade. Tem também Marilane Rigg e o Ayrton Vaz com boletim esportivo. Canta, canhota!
O governador promete, mas o sistema diz não. Os lucros são muito grandes, mas ninguém quer abrir mão. Mesmo uma pequena parte já seria a solução. Mas a usura dessa gente, oi, 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 já virou uma legião.
Quero parabenizarmos pelo seu magnífico programa, um programa líder e audiência, uma pessoa subjetivamente qualificada, uma pessoa mediocrática, tambante, cabriocárica. São pessoas que vivem fazendo um trabalho magnífico com sua humildade, com sua simplicidade.
Esse pai não tem jeito.
Você está ouvindo Panorama 730, o programa do conhecimento.
Pai, coloca aquela rádio que eu gosto.
Qual delas?
A que toca minhas músicas.
Companhia que atravessa gerações. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a ESP.
Só até segunda. Cerveja Heineken lata 350ml 4,69. Chocolate Lactabis Wafer caixa 100 gramas 6,19. Papel higiênico Fanny folha dupla. Leve mais, pague menos. 16 unidades 18,88. Kit 2 desodorantes Rexona Aero 150ml cada, mais 2 pacotes de figurinhas 29,90. Ofertas válidas até segunda para Sorocaba e Jundiaí.
USP e você.
A Faculdade de Saúde Pública da USP abre inscrições para o processo seletivo do programa de pós-graduação em entomologia em saúde pública, mestrado profissional, a partir do dia 3 de agosto, com ingresso no primeiro semestre de 2027. O programa oferece 16 vagas, contemplando ampla concorrência e políticas de inclusão por meio de ações afirmativas. As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de setembro de 2026, pelo sistema online de pós-graduação da Faculdade de Saúde Pública da USP. O programa profissional está classificado em nível de excelência, conceito 5 da CAPES, e traz duas linhas de pesquisa: taxonomia de artrópodes e epidemiologia e controle das doenças veiculadas por artrópodes. O processo seletivo será realizado em 3 etapas: a prova de proficiência em inglês, análise de currículo e projeto de pesquisa e arguição online. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 9 de dezembro deste ano. Outras informações no site www.fsp.usp.br.
USP você no interior.
A Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto segue com inscrições abertas para escolinha de basquetebol gratuita, voltada para crianças de 10 a 13 anos. As aulas acontecem às terças e quintas-feiras, das 4 da tarde às 6 da noite, na quadra externa da unidade ao lado do ginásio olímpico. Interessados devem acessar o site eferp.usp.br da Rádio USP de Ribeirão Preto.
USP e você.
Em Jundiaí, uma área complementa a outra para cuidar de você. Na saúde, serão entregues 6 novas UBSs e um novo centro de especialidades. Na segurança, 29 novas viaturas e novas torres de segurança com reconhecimento facial. Além disso, a cidade ganhou 70 novos ônibus zero quilômetro, terminais reformados e uma nova escola no Vetor Oeste. Proteger e cuidar, esse é o lema. Prefeitura de Jundiaí.
Dica cultural.
O circo tradicional é o protagonista do espetáculo e da exposição Recirco, o maior espetáculo sustentável da Terra, que ocupam o Parque da Juventude até o dia 2 de agosto. Duas lonas são montadas, uma para cada atração, com atividades que misturam o clássico e o moderno da arte circense com a educação ambiental. No espetáculo, 18 artistas mostram suas habilidades enquanto contam uma história sobre como as práticas sustentáveis podem ser incorporadas de forma criativa e divertida ao dia a dia, como destaca o produtor Sérgio Tadeu.
Recirco, o maior espetáculo sustentável da Terra, faz a junção de um espetáculo circense tradicional focado nos grandes números das décadas de 20, 30 e 40, acompanhados por uma banda ao vivo com 7 músicos, cantores e também bailarinos, que fazem toda a intermediação desse espetáculo circense, que se torna também teatral e musical. Uma experiência única, porque o roteiro, além de falar de circo, além de mostrar os grandes números de circo, ele fala também sobre sustentabilidade. Ele conta a história de uma cooperativa de catadores de material reciclável, mostrando como é importante o trabalho das cooperativas por todo o Brasil e também no mundo. E às vezes esse trabalho, ele não é tão reconhecido pelas pessoas de uma forma geral. As pessoas são meio esquecidas, né? Através das ruas, da cidade, a gente não enxerga o trabalho das cooperativas e dos cooperados, né? Dos catadores de material reciclável. Isso tudo é mostrado nesse espetáculo. Isso tudo é mostrado através de números circenses, através de música original, unido à música também já tradicional, de falando de circo e de sustentabilidade. Além de tudo isso, nós temos ainda, no mesmo espaço, uma exposição. Como que é essa exposição? Essa exposição, ela é de material reciclável, papel machê e madeira de reflorestamento, mas também mostra números de circo da antiguidade. Então você tem ali o circo de cavalinhos, os elefantes, palhaços, malabaristas, trapezistas em altura, que são também os números que tem, que acompanham o espetáculo. Isso é mostrado numa exposição interativa, onde as pessoas acionam esses materiais, que eles se movimentam, né? Os palhaços, os trapezistas da exposição, eles também fazem um movimento, isso é mostrado e o público mesmo pode acionar esses equipamentos. Então o Recirco é uma junção, uma experiência única que une circo e sustentabilidade, com foco nos grandes espetáculos circenses, números muito tradicionais, muito bonitos, unidos a essa questão da preservação ambiental tão importante nos dias de hoje.
Você ouviu Sérgio Tadeu, produtor do espetáculo e da exposição Recirco, maior espetáculo sustentável da Terra, que segue em temporada até 2 de agosto no espaço Mundo do Circo SP, no Parque da Juventude, localizado na Avenida Cruzeiro do Sul, 2630, no Carandiru, zona norte da cidade. Com entradas gratuitas e por ordem de chegada, a exposição pode ser vista de terça a sexta-feira, das 10 da manhã às 5 da tarde, e aos sábados, domingos e feriados, das 11 da manhã às 5 da tarde. Já o espetáculo é apresentado às quartas e quintas, às 11 da manhã e às 3 da tarde. Às sextas, também às 3 da tarde. E aos sábados e domingos, às 3 e às 5 da tarde. Com monitores espalhados pelo espaço para tirar as dúvidas da garotada, o Recirco pode ser uma ótima opção de passeio para essas férias escolares, já que resgata a magia do circo, unindo cultura e sustentabilidade.
Cultural.
Rádio Cidade AM 730 kHz.
10:49, 11:11 aqui na cidade. Dama de Ferro escreve no seu Twitter aqui na edição do Panorama dessa sexta-feira. Vamos a alguns destaques para você. Olha só, mais um congresso mais conservador da história. O projeto de lei prevê a alteração da partilha de bens do casamento em caso de violência doméstica contra a mulher. E o que é violência doméstica contra a mulher? Absolutamente tudo. É o direito penal do sentir em que basta que a mulher infantilizada ou esperta sinta-se agredida ou diga sentir-se agredida, o que pode ser uma discussão, uma conta não paga, uma crítica e outras condutas que mulheres também praticam contra homens, mas que nesse caso deixam de ser violência. E não são os mesmos de sabores da vida adulta, são apenas isso, violência é necessariamente física. Ainda se coloca aqui no Twitter: junte essa aberração com os protocolos do CNJ e da lei Mentira da Penha, ou escreveu Mentira da Penha, que não exige prova real de nenhuma acusação, que o patrimônio construído irá para o pseudo-agredida. A pseudo-agredida. E o mesmo que haja agressão real, os institutos são completamente diferentes. Está se realizando a distopia do núcleo ideológico do feminismo. E aí que coloca um termo que eu não vou ler, que nada tem a ver com direitos iguais. Já existe no mundo todo, à exceção dos países islâmicos, né, apoiados pelo feminismo, mas apenas ódio aos homens e ódio às mulheres que gostam de masculinidade. E isso tudo vai tornando o Brasil um manicômio legislativo feminista, sem que hajam Pedro Sanches, mas sim parlamentares que dizem de direita e que apoiam todas as tralhas fascistas legislativas, diz aqui o pessoal da Dama de Ferro. Espaço Jack Bauer aqui, em várias postagens hoje, muitas perguntas e informação para nós aqui, ouvintes. Milhões de trabalhadores optaram pelo saque aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, atraídos pela possibilidade de uma retirada anual. Mas muitos só compreenderam as regras no momento, vão compreender as regras no momento da demissão. Quem adere a essa modalidade e perde o emprego, recebe apenas a multa de 40%. O saldo principal da conta fica retido e inacessível justamente no período de desemprego, pois o retorno à regra antiga exige uma carência de 2 anos. Além disso, como os bancos passaram a antecipar até 10 anos de saques futuros usando o saldo como garantia, muitos demitidos não têm direito a receber nada, pois o fundo já foi transferido para o banco credor. Um recurso criado originalmente para proteger o trabalhador demitido acabou sendo modificado de forma a reter o dinheiro exatamente quando ele mais precisa, em um processo de adesão digital rápido e com avisos poucos claros. Sabia disso? Mais uma informação aqui, será que você sabia disso também? Quem ganha na loteria paga 30% de imposto na hora. E quem perde financia o prêmio de quem ganhou sem deduzir nada. Outro trocadilho doido, gente. Vou repetir aqui e vou até abrir minha calculadora já para fazer uma conta aqui. Então, é isso. Quem ganha na loteria paga 30% de imposto na hora e quem perde financia o prêmio de quem ganhou sem deduzir nada. O apostador que gastou 10 mil reais em bilhetes ao longo da vida e nunca levou, não tem um centavo de crédito tributário. O ganhador único paga sobre o prêmio bruto. O Estado arrecada nas duas pontas, na mesma banca, na venda do bilhete e na entrega do bilhete, num jogo em que ele define a probabilidade e fica com a maior fatia da arrecadação e ainda tributa a sorte alheia como renda. Muito bom essa postagem, sabia disso? Claro que talvez não mude nada. Quem não gosta de apostar, não gosta de apostar, até porque isso aqui é coisa do demônio mesmo, não tem jeito. Mas aqui é o Estado brasileiro. E se não me engano, saiu a Mega Sena, não sei que prêmio que saiu, 42 milhões. E o que me chamou a atenção foi que é uma aposta simples que ganhou, né? Em Minas, 42 milhões de reais. 30% disso já vai embora. 30%, ou seja, não ganhou 42, né? Quanto dá ali os 30%? 12 milhões? Não ganhou, então. 42 milhões. Ganhou bem menos que isso. Não chega a 30 milhões o que a pessoa ganhou. Né? Tudo bem que isso daí não vai. Mas sabe aquela história que parece que você ganhou, né? O ganhador único paga sobre o prêmio bruto. Tá? O Estado arrecada duas pontas na mesma banca, na venda do bilhete e na entrega do prêmio num jogo em que ele define as probabilidades. Isso também é duro, né? Paraguai e Argentina adotaram um sistema eleitoral em que é um tapa na cara de quem acha que a votação precisa ser complicada. Paraguai e Argentina. Eu, William Alves, que coloca essa informação aqui no Twitter. É jornalista, apresentador e fundador da Fala William, Entrevistas e Bastidores. E ele coloca exatamente uma cédula. Eles usam as cédulas com chip. A máquina grava o voto, imprime o comprovante, o eleitor confere e joga na urna física.